Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Ora, à data que estamos a gravar este episódio, ainda não entramos no meu mês preferido, o mês de outubro, mas vocês do futuro que aí estarão, espero que esteja melhor.
É que será o teu mês favorito?
Porque é que será?
Deve ser por causa do dia 1, não? Deve ser alguma coisa a ver com o dia 1 de outubro, não?
Sim, por acaso dia 1, para além de ser dia mundial da música e, mais importante ainda, o dia do meu aniversário, também acho que é o dia dos avós. Por acaso, então, também bate com este tema. No mês de outubro vamos falar exatamente sobre isso, sobre o sono do idoso e temáticas relacionadas, apesar de termos noção de que não vai ser um tema assim muito popular, como é o sono dos bebés e outras temáticas. A verdade é que, além de dia 1 se celebrar o dia do avô, dos avós, no dia 28 também se celebra o Dia Mundial do Idoso e, portanto, e como existem várias alterações assim drásticas de mudança de estilos de vida e inclusivamente para o sono, decidimos trazer o tema na mesma. E portanto, e pessoal, todos caminhamos para lá, portanto, para o envelhecimento, portanto,
mas mais vale prevenirmos,
sim, exatamente. Mais vale prepararmos a coisa para minimizar os efeitos. E além disso, a maioria de nós também convive com pessoas mais velhas à nossa volta, mesmo que não sejam os avós, portanto, hoje vamos falar sobre isso. E vamos já dar o pontapé de saída com uma história que trouxemos sobre um neto, exatamente, sobre um neto que está um bocado preocupado. E eu vou passar a ler.
Quero ajudar. Não temos muitas pessoas de 80 anos a usar o Reddit.
Pois, foi uma dificuldade, pessoal. Há uma e... Vamos lá. Ele diz, quero ajudar a minha avó que não dorme. A minha avó acabou de completar 85 anos há uma semana, mas ela tem graves problemas de sono. Praticamente não dorme à noite. Acaba por adormecer por volta das 8 ou 9 da manhã e dorme apenas algumas horas. Eu sei que isto pode afetar de forma negativa a saúde dela e não quero que ela viva a última parte da sua vida menos saudável do que está neste momento. Para já não precisa de muita ajuda para fazer as tarefas diárias, exceto a entrar e a sair do carro. Fora isso, é bastante saudável para uma pessoa de 85 anos. Queria saber o quão comum isto é entre os idosos. O que é que pode remediar esta situação da minha avó? Será que existem outros a sofrer da mesma coisa?
Sim, nós trouxemos esta história exatamente porque isto não é o normal que acontece, não é? Às vezes o que acontece é exatamente o contrário, mas nós também já lá chegaremos e vamos explicar como é que isto funciona. Mas não acredito que ela só adormecer a essa hora não lhe faça muito bem à saúde.
Sim, se ele dorme ali no início da manhã.
Sim, mas pronto, isto também é o que ela acha, não é? Se calhar se estivéssemos a monitorizar o sono, pode ser um bocadinho diferente, mas é o que ela acha. Mas é sempre um bom ponto de partida, porque normalmente o que acontece é o contrário. Para já dizer que nós aqui, quando estamos a falar de idoso, estamos a falar em pessoas a partir dos 65 anos, não é? Isto já sabe, não é? Os 40 são os novos 30, os 30 os 20, portanto os 60 os novos 50, mas estruturalmente, por muita boa vontade que nós tenhamos, e há de facto alterações que começam a aparecer a partir de uma certa idade. Isto não é uma coisa repentina, não é? O corpo vai-se preparando, em certas pessoas é mais rápido que outras, mas há de facto alterações, e por muito que se queira, às vezes não há nada a fazer. Também queria dizer que nem todos os idosos têm um sono alterado. Há uns que têm um sono perfeitamente bem. Portanto, aqui estamos a falar dos casos daqueles que não têm. Mas porque é que é importante estarmos a falar disso? De facto, toda a gente pensa que está muito longe, mas nós temos um país extremamente envelhecido. Segundo os dados provisórios dos censos de 2021, do Instituto Nacional de Estatística, portanto, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos, portanto, atualmente, 23,4% da população portuguesa é idosa, portanto, são números bastante elevados, e isto vai piorar também de maneira exponencial. Ainda há pouco tempo eu ouvia num congresso a quantidade de gente na casa dos 100 anos e acima que temos também é muito, muito, muito grande no nosso país, portanto, temos que estar atentos. Para atender às necessidades exclusivas dos idosos, é então perceber os efeitos do envelhecimento na saúde. E porque é que a idade aqui afeta o sono? É comum que os idosos sofram mudanças tanto na qualidade como na duração do sono. É normal, está mais que estudado, e muitas dessas mudanças ocorrem devido a mudanças do relógio biológico, como já era de estranhar. Não é? Quando falámos da adolescência, acontecia exatamente o oposto do que acontece nos idosos, portanto, tem tudo sempre a ver aqui com o nosso ritmo circadiano e o nosso relógio biológico. Portanto, à medida que as pessoas envelhecem, o sono vai mudar devido ao envelhecimento do núcleo onde se localiza este relógio biológico, já tínhamos falado, o núcleo supraquiasmático, e a deteriorização na função deste núcleo pode então perturbar os ritmos circadianos, influenciando diretamente os momentos em que nos sentimos cansados ou alerta. O núcleo supraquiasmático, como também já tínhamos dito, recebe a informação através da retina do olho, não é? Nós temos a luz, que é uma das pistas mais poderosas para manter o nosso relógio, o nosso ritmo circadiano regulado. E o que acontece, e está demonstrado, é que muitos idosos têm uma exposição insuficiente à luz por dia, não é? Em média, cerca de uma hora por dia, o que é muito
isso
pouco.
É assustador, quando eu li esse valor.
Não, é mesmo, é assustador, e pior é que pode ser ainda agravado se falarmos de pessoas que vivem em lares que muitas vezes nem sequer isso têm. Sim. Portanto, isto, quer dizer, nós já temos este envelhecimento que é biológico, mas de facto, se nós deixamos de ter estas pistas externas, esta condição agrava-se muito mais rapidamente. Portanto, à medida que as pessoas envelhecem, o ritmo circadiano muda, é o chamado avanço de fase. Portanto, o que acontece é que há um avanço na hora de sono, acordamos mais cedo e temos sono também mais cedo. Além disso, temos também alterações na produção de hormonas, como a melatonina e o cortisol, que também podem desempenhar um papel importante na interrupção do sono em adultos mais velhos. Portanto, à medida que as pessoas envelhecem, o corpo também secreta menos melatonina, portanto esta sinalização que é a hora de dormir também, esta sinalização geral que se dá ao corpo para preparar o sono, também vai ser diferente. Depois, há condições de saúde mental e física que também vão interferir com o sono, aquelas que são mais frequentes e que afetam o sono nos idosos incluem a depressão, a ansiedade, doenças cardíacas, diabetes e todas as condições que causam, claro, dor, desconforto, como por exemplo é a artrite. Dados americanos de 2003 indicaram que 24% das pessoas entre os 65 e os 84 anos relatam ter sido diagnosticadas com 4 ou mais condições de saúde. Os que apresentavam várias condições de saúde eram mais propensos a relatar ter menos de 6 horas de sono, ter má qualidade de sono e apresentar sintomas de um distúrbio do sono. E depois todas estas condições vão ainda contribuir para outra coisa, que nós também gostamos Sim. de falar muito, não é? Que é o excesso de medicação, portanto. Não quer dizer que seja excesso, às vezes temos tantas condições que não há nada a fazer, nós temos que tomar a medicação, é fundamental para controlar as doenças, mas depois também tem outros efeitos também no nosso sono e na nossa saúde em geral. Portanto, quase 40% dos adultos com mais de 65 anos tomam 5 ou mais medicamentos. Muitos são vendidos sem receita, não é? Depois podem contribuir para problemas de sono, porque, quer dizer, às vezes nem sequer, mesmo quando se vai às consultas do médico, nem sequer se falta neles, não é? Ou então nem sequer se pensa nas interações. Mas, por exemplo, os antihistamínicos e os opiáceos podem causar sonolência diurna, enquanto medicamentos como antidepressivos e corticosteroides podem manter os idosos acordados e contribuir para os sintomas de insónia. Isto são só alguns, e estes, exemplo, nós sabemos que estes grupos de medicamentos têm imensas classes, portanto, nem todos têm os mesmos efeitos, mas é só para deixar aqui esta chamada de atenção da polimedicação e dos efeitos que também possa ter no sono.
Isso é quando não vão a 2 ou 3 médicos e depois eles não veem a medicação que uns prescrevem.
Exatamente.
Ou as próprias pessoas não dizem, né? E depois às vezes estão a tomar 2 antipertensores, 2
só para reforçar.
Sim. Portanto, tem mesmo que se ter atenção e rever-se exatamente o que é que se anda a tomar. Para além de tudo isto, e se pensarmos uns anos antes, tudo isto começa com um momento tendencialmente que é o momento da reforma, o que por si só é uma mudança muito brusca de estilo de vida. Portanto, as pessoas saem menos de casa porque não têm que ir trabalhar, começam a ter mais tempo durante o dia e muitas vezes não têm assim grandes atividades e, portanto, existe muito maior probabilidade das pessoas fazerem sestas diurnas e dos horários de sono depois não serem rígidos porque não têm obrigações no dia seguinte. E, portanto, esta possibilidade de fazer mais sestas e juntamente com a irregularidade dos horários de sono, portanto, a ausência de rotinas vai complicar tudo isto. cerca de 25% dos idosos fazem cestas, comparativamente a apenas 8% dos adultos mais jovens. Portanto, é uma grande diferença. Ficam aborrecidos em casa e dormem. E depois à noite é que são elas. Como estamos fartas de dizer, as cestas prolongadas e ao final do dia podem interferir com o sono noturno, portanto é mais difícil adormecer, obviamente, e propiciam, além de ser mais difícil adormecer, também propiciam despertares durante a noite. E depois temos outras mudanças significativas, como a perda da independência, quando as condições de saúde que a Sofia estava há pouco a falar começam a ser muito graves e as pessoas começam a tornar-se cada vez menos independentes, o isolamento social, portanto muitas vezes aquele círculo que às vezes não eram mais colegas de trabalho, mas que mesmo assim aquela socialização era suficiente para se manterem com uma saúde mental estável, deixa de acontecer. E isso, claro, pode dar aso à tal ansiedade, depressões, e isso tudo contribuir para problemas de sono. Os idosos, além disso, também começam a ter mais propensão para ter despertares noturnos, não só pelas condições de saúde, como a dor, mas também muitas vezes existem mudanças na arquitetura do sono. Portanto, como a Sofia explicou, é quase como se no envelhecimento o carro começa a ficar gasto e já não tem tanta potência, portanto os ritmos circadianos já não têm tanta potência, as hormonas também são secretadas em menores quantidades e portanto a arquitetura do sono também muda. E o que é isto da arquitetura? É a forma como nós passamos durante a noite pelas diferentes fases do sono. Portanto, um idoso tem uma arquitetura de sono bastante diferente de um jovem adulto. E porquê? Porque começam a superficializar o sono, portanto não chegam a estadios de sono tão profundos e começam a despertar também mais vezes e o sono torna-se fragmentado e menos reparador. Antes, se calhar, de passarmos propriamente aos distúrbios do sono mais típicos dos idosos, vamos aqui fazer uma pausa para testar os teus conhecimentos, Sofia.
Sim, estava ansiosa. Nossa...
Estavas ansiosa, não é? Eu estava aí a ver.
Tenho andado muito mais nervosa nestas gravações.
Eu estava a sentir. Vamos então passar à nossa rubrica de cobertores pesados, que desenvolvemos em parceria com a Blanky. Para os mais esquecidos, está 2-0 para a Sofia. Temos aqui um pequeno géniozinho, pelos vistos, em cobertores pesados.
Completamente.
E vamos à frase desta semana, que é... Para o cérebro, há pouca diferença entre a pressão de um cobertor e do toque humano. Facto ou mito?
Esta é complexa, de certeza que andaste à procura.
Esta é difícil.
Isto é complexo.
Eu acho que errava também, sim.
Eu diria que... Quer dizer, eu diria que não, embora provavelmente até me vão dizer o contrário, porque eu acho que é diferente, tu, não é só o toque, não é? Tu tens que ter o cheiro das pessoas, isto é um bocadinho como os bebés, tipo, para dormirem seguros, têm... Há todo vários sentidos que estão ali alerta. Eu acho que alguma coisa deve fazer, mas não é tudo. Eu sei que provavelmente vai ser o contrário e vão dizer que sim, que tem o mesmo efeito. Para mim não tem.
Sim, é um bocado isso. Eu considerei facto, segundo o Cli, e vou explicar porquê. Mas sim, eu também pensei nessas questões do cheiro e da proximidade, do próprio calor,
sim.
De pele com
esse
pele,
tipo de coisas,
pronto,
sim,
esse
sim.
Tipo de coisas que não é bem toque, não é? É uma junção de vários fatores. Mas sim, é facto. Para quem não sabe, os cobertores pesados usam como enchimento para fazer peso grãos de areia de vidro e é através de um método que eles chamam de DTP, Deep Touch Pressure, que o cobertor simula a sensação de toque e nós sabemos que o toque é uma necessidade básica que proporciona calma e conforto, que é tudo o que o sono gosta e, portanto, aparentemente o cérebro recebe o mesmo sinal, seja a pressão vinda de um cobertor ou do toque humano. Portanto, a pressão ativa o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema que nós temos responsável por fazer o organismo, por fazer com que o organismo se acalme após uma situação de stress ou de emergência. E, portanto, esta pressão ativa o sistema nervoso parasimpático, estimula a produção de neurotransmissores com um efeito calmante, como a serotonina e a dopamina, e portanto reduz o stress, a frequência cardíaca, a hormona do stress também, que é o cortisol, e por isso é um processo facilitador do sono. Não sei.
Eu acho que devia ser incorreta, até porque eu acho que... Okay. Tem que errar também às vezes, não penses que
honesta,
eu ando aqui
és
a ver
honesta,
as coisas.
Andas a ler. Não, ela não, eu nunca lhe mando as
respostas. Eu não leio mesmo nada.
Eu mando-lhe os rascunhos do episódio, mas não mando as respostas, pessoal.
Nunca tenho as respostas e não ando a ler.
Estamos aqui num... 2, 1. Muito
não,
bem.
Claro, se estudar, se fizeram estudos, acho que provavelmente estarão certos. Eu pensaria sempre noutra coisa, mesmo
sim,
por causa
porque,
disto, se me lembro.
Sim, mas porque se nos restringirmos ao efeito da pressão, que, daquela sensação de que eles até chamam próprio, como é que é? Proprioceção.
Alguém não andou a ler as coisas assim tão bem.
Eu vou ver a palavra que é super difícil. Proprioceção.
Proprioceptivo.
É bem difícil dizer, proprioceção, é isto.
Proprioceção.
Que é o termo que inclui esta questão da pressão. Se nos restringirmos a isso, sim, é facto que o cobertor, há pouca diferença entre a pressão do cobertor e do toco-humano. Muito bem, Sofia, para a
eu
próxima
aceito,
semana.
Eu aceito a minha
vais
derrota e
aceitar
vou
a tua
continuar,
derrota, não é? Sim, muito
vou
bem,
continuar um bocadinho mais desiludida, mas vou tentar acabar o episódio e depois
sem chorar,
choro-se.
sim,
Vou
choras
chorar a
depois.
seguir. Quando desligar a emissão, eu vou chorar. Vamos retomar aqui os distúrbios do sono. Eu já tinha falado de todas as doenças que estão associadas e, por acaso, até me esqueci de uma muito importante também, que são as demências, que também alteram muito a estrutura do sono. Mas pronto, também já temos falado e vamos falar depois mais especificamente também de certos
Sim.
tipos de demências, mas de facto há vários distúrbios do sono associados. Portanto, 40 a 70% dos idosos têm problemas crónicos de sono, e que podem incluir a dor, que eu já tinha dito, não é? A dor e a insónia podem tornar-se aquele círculo vicioso onde menos sono pode levar a mais dor e continua este círculo sempre assim. Depois, ao contrário, a dor também faz com que se durma menos. A micção noturna ou a noctúria, não é? Que é o facto das pessoas se levantarem tantas vezes para ir à casa de banho. Portanto, isto é uma coisa que aumenta de facto com a idade, não é? Alterações físicas no sistema urinário, e é um problema que pode afetar até 80% dos idosos e contribui para os despertares noturnos e depois também para aquela grande consequência destes despertares também, que são as quedas, mais que
Sim,
sabido.
sim.
As quedas dos idosos, que são um problema também bastante grave. Depois, a sonolência diurna. Portanto, muitas pessoas acham que sentir cansaço durante o dia é parte normal do envelhecimento, mas não é verdade. Cerca de 20% dos idosos sentem a sonolência diurna, o que pode ser um sinal de uma condição de saúde, né, já subjacente e não apenas de velhice, por exemplo, a apneia do sono, o comprometimento cognitivo ou problemas cardiovasculares. Depois temos a insónia, que eu acho que é o problema de sono
Sim,
mais comum em adultos
sem
mais velhos e
dúvida.
que mais gente se queixa. Também porque é aquilo que as pessoas conhecem mais e
Mais,
qualquer
claro.
coisa associam e dizem que têm insónia, mesmo que não seja, portanto. Mas sim, é muito comum. Depois a apneia do sono, que eu já tinha falado na sonolência diurna, e estão muito associados, de facto, até o ganho de peso que muitas vezes também acontece nos idosos, e esta associação da obesidade com a apneia é uma coisa que de facto está mais do que comprovada. Portanto, é normal que haja um maior risco depois e um desenvolvimento da apneia do sono. E às vezes este facto também de ganhar em peso, também já falámos nas funções do sono, quanto menos dorme, também esta parte
Claro,
fica toda alterada.
na
Portanto, aqui também
regulação, sim.
a regulação acaba por também não ser a melhor. Pois, o síndrome de pernas inquietas, nós já tínhamos falado com o episódio com a doutora Dulce Neutel, que foi ótimo, que de facto aumentava com a idade, portanto afeta ser entre 9% a 20% dos idosos, que é uma fatia bastante grande. E depois o distúrbio comportamental do sono REM, que também está associada com às vezes pode ser com demência, mas também com outras doenças neurológicas como o Parkinson. Portanto, é um distúrbio que afeta principalmente pessoas idosas, também já falámos aqui no episódio. E enquanto, basicamente, o que é que é? Enquanto o corpo da maioria das pessoas ainda está a sonhar, este distúrbio faz com que as pessoas realizem os seus sonhos de forma violenta. Portanto, em vez de estarem paralisados em REM, nós já falámos disso, eles fazem aquilo que com que sonham.
Vão ouvir o episódio, pessoal.
Exatamente, vão ouvir que lá está tudo detalhado de forma mais sintetizada e muito mais detalhada. Sintetizada e detalhada, repararam
Reparei.
este
Vou
jogo
fingir que
de
não.
palavras que não faz o menor sentido. Vem que estou abatida por causa do. Conseguem ver que fiquei abatida por causa dos
Sim, da
cobertores.
derrota.
Mas pronto.
É
Eu já
isso.
agora aproveito aqui, há um mito que nós estamos sempre a falar e que temos que falar aqui, de facto, que é: será que as pessoas mais velhas precisam de menos sono?
É sempre, eu durmo, eu depois quando morrer durmo.
Sim, sempre. Segundo a National Institute of Aging, considera-se um mito que os idosos precisam de menos sono do que os mais jovens. Portanto, muitos adultos mais velhos têm dificuldades em dormir aquilo que precisam, mas não significa que precisam de menos sono. Como já falámos, uhum. O que é que acontece? Existe uma menor capacidade de gerar sono. E depois, com todas estas coisas que nós estamos aqui a referir, obviamente que isto ainda piora o problema. Mas, de facto... A quantidade de sono que uma pessoa precisa pode diminuir desde a infância até a idade adulta, mas essa tendência parece parar por volta dos 60 anos e as diretrizes da National Sleep Foundation o que aconselha é que as pessoas com mais de 65 anos devem dormir de 7 a 8 horas por noite. E eu acredito que muitos idosos no nosso país não durmam esta quantidade de sono e depois ainda se diz, é normal com a idade, isto torna-se pior. Portanto, há esta menor capacidade de gerar sono, há todas estas doenças associadas que podem diminuir isso, mas não quer dizer que se deva desvalorizar. Como eu disse, claro. Nem todos os idosos têm problemas relacionados com o sono. Portanto, aqueles que têm problemas, que têm sintomas, sintomatologia diurna, de facto não pode ser desvalorizada e têm que ver o que é que se passa, até que podem ter um certo número de coisas associadas. Portanto, o que nós queremos deixar aqui também como mensagem é para não existir uma banalização e achar que é normal não dormir bem por causa da idade.
Portanto, só porque você é velho.
Exatamente, independentemente disso, se há queixas, tem que se ir a uma consulta com um especialista de sono e fazer os exames que forem necessários para ver o que é que se passa.
Concordo, Sofia, a presidente.
Sim.
Então, pessoal, mensagens finais. Obviamente que já sabem que é sempre a mesma lenga-lenga da higiene do sono. Em populações específicas, como os idosos, que têm tantas coisas à volta, isto quase podia ser, como falámos da tempestade na adolescência, isto quase podia ser a tempestade também na velhice, porque com tantas doenças a surgir, tanta medicação, o isolamento social, as rotinas disfuncionais, portanto, temos mesmo que apostar na higiene do sono e desenvolver rotinas que incentivem o sono de qualidade. Portanto, exercício físico, claro que não vão para o ginásio matar-se, mas se calhar vão caminhar ou passear com as amigas. Exposição à luz é regra, se não a primeira é a segunda. Portanto, sempre reduzir o consumo de substâncias que inibam o sono, obviamente, também. Manter horários regulares. Também de notar que na fase de envelhecimento já não conseguimos, se tínhamos alguma capacidade de recuperar algum sono na fase adulta, na velhice esqueçam, portanto não conseguimos recuperar sono perdido nenhum e portanto, e não passar muito tempo na cama, acho que deve ser também das coisas mais difíceis quando passamos os dias inteiros em casa.
Principalmente nas pessoas que estão em instituições, que é outra coisa.
Sim,
passam demasiado tempo
e às vezes
também não há uma adaptação dos horários.
E às vezes nem depende delas, né? Que precisam de alguém que as tire da cama e pronto, enfim, claro. Isto é toda outra temática.
Sim, isto era mudar uma temática completamente.
Havemos de falar do sono nos lares, que é uma problemática gigante. Queríamos só deixar três notas finais por causa desta questão da segurança, quando somos mais velhos. Como a Sofia há pouco disse, o próprio sono insuficiente e a própria velhice podem levar a um maior risco de quedas e de acidentes e portanto é útil durante a fase de envelhecimento fazermos alterações no ambiente do quarto e da casa para reduzir este risco e vamos deixar aqui assim três medidas rápidas. A primeira, manter o telefone ao lado da cama, é importante caso aconteça alguma coisa para conseguirem pedir ajuda e sem terem que se levantar. A segunda, ter luz facilmente acessível. Às vezes nós temos o hábito de nos levantarmos e irmos às escuras. As pessoas mais velhas é importante que acendam sempre o candeeiro e que vão com luz, apesar de inibir um bocadinho a melatonina, mais vale porque as quedas podem dar consequências fatais mesmo. Portanto, luz nos corredores e na casa de banho. Às vezes até se pode utilizar aquelas luzes com sensor de movimento que também ajuda. E a terceira, reduzir tudo o que sejam riscos de objetos no quarto, portanto retirar objetos que se possam tornar suscetíveis a tropeções, como os tapetes, bancos, pronto, mobílias, tudo que propiciar este tipo de quedas. E é isso, não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Não, acho que já falámos o
suficiente. Falámos demasiado. Obrigada por ouvirem. Partilhem o episódio, se gostaram de ouvir, agora que retomamos com regularidade, já sabem que é importante. Sugestões de temas e convidados podem mandar por e-mail ou pelo Instagram. Nós voltamos daqui a 2 semanas com mais uma maleta de sono qualquer. Até lá, tomem conta das vossas noites.
Eu vou só ali chorar um bocadinho
vai
e depois
vai lá, vai lá, sim, um beijinho.
Adeus.
Eu mando lenços.
Obrigada.